Agora 9h32 e nós vamos falar sobre as obras do Eixo Monumental, uma obra que promete transformar a área central aqui de Maringá, obras que já tiveram início no finalzinho de 2023 e que ainda tem várias etapas a serem cumpridas para a gente entender sobre o andamento dessas obras e também o que ainda falta ser feito. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, prefeito.
Eu que agradeço, Brenda, obrigado, bom dia a todos que acompanham o programa.
Eu estou aqui com o projeto aberto porque é uma obra muito extensa, com várias etapas, então para a gente poder esmiuçar cada uma delas. Nós já tivemos 3 dessas 7, se não me engano, etapas, sim, né, que tiveram início. Lá em novembro começou ali pela Praça Renato Celidoni, a Praça da Prefeitura, depois a Praça da Catedral já foi fechada, assim que acabou a Maringá Encantada também, né, e também agora a área da Vila Olímpica. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro sobre esse início das obras, né? O porquê que foram feitas essas etapas nessa ordem e qual que é o andamento atual?
Bom, Brenda, na realidade, então, o Eixo Monumental, ele prevê a requalificação, né, de toda essa área central da cidade, a parte mais antiga, inclusive, que vai da Catedral, Praça da Prefeitura, calçadão Getúlio Vargas, que fica um calçadão, Praça Raposo Tavares, pegando a parte da Rodoviária Velha, né? Então fica uma praça ali, e a Vila Olímpica. Nós fizemos os 7 trechos para, não que são etapas, são 7 trechos. Por enquanto, 3 estão em obras, que nós separamos para poder soltar as licitações independentes para ganharmos tempo e agilidade nas obras e, eventualmente, empresas diferentes executando trechos diferentes. Nós fizemos isso, estamos trabalhando desde 2017 com esse projeto, que é essa concepção do uso de toda a parte central da cidade. Fizemos um concurso nacional, né, só para recapitular, pelo IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, né, com uma banca altamente qualificada, foram mais de 40 projetos e venceu esse. Então foi o primeiro concurso de projetos de Maringá, que a gente resolveu fazer um projeto muito bem feito. Passaram todas as etapas complementares, aprovações, licenciamentos, e conseguimos licitar o ano passado, então, é o primeiro trecho que pega esses 3 primeiros trechos, né? São obras que começaram em novembro, ali na Praça da Prefeitura, a da Catedral um pouquinho mais tarde, né, depois da Maringá Encantada, e no entorno da Vila Olímpica. Ela tem previsão para acabar em dezembro, essa primeira parte. Sempre o município depende da execução, né, feita por empresa. Se a empresa mantiver o ritmo, né, nós temos os recursos garantidos, nós temos condição desse trecho terminar em dezembro. A ordem foi pelos projetos ficarem prontos, né, então não tem como interferir, são várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Então a próxima que a gente deve licitar, o máximo, em maio, o máximo, é a da Praça Raposo Tavares, né? Raposo Tavares, Rodoviária Velha, que vai ficar uma belíssima praça ali, e todo esse trecho privilegiando o pedestre.
Então, já no mês que vem deve sair essa nova licitação.
Sim, porque quando a gente faz, você só pode fazer a licitação quando tiver todos os projetos prontos, todos os licenciamentos prontos e recurso garantido. Então, quando você licencia uma obra, ela tem a certeza de continuidade, né? Então, é o que está acontecendo. Além de, ao lado do terminal, também a obra do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, né? Então, mais uma grande obra nesse trecho.
Vamos percorrer agora o trecho. Eu vou começar lá da Praça da Catedral, porque linearmente ele vai da Catedral, então, até a Vila Olímpica, né?
Sim.
No trecho da Praça da Catedral tem muitas mudanças previstas. Acho que é um dos que vai mexer mais ali na estrutura. A Praça da Catedral já recebeu algumas reformas e já veio se modificando ao longo do tempo, né? E algumas das reclamações dos moradores foi: está com asfalto demais, está com cimento demais, porque a área de gramado foi aos poucos sendo reduzida. Eu vi aqui no projeto que há uma área verde grande
com
a
certeza
ser mantida, e as famílias têm muito hábito, né, de domingo, feriado, então fazer um piquenique, reunir todo mundo, jogar bola, passear com o cachorro. Essas áreas livres serão mantidas?
Para começar, todo o Eixo Monumental, ele vai ser todo ele de áreas livres para as pessoas fazerem exatamente isso. A concepção concepção do projeto foi para isso, as pessoas usarem o espaço público para lazer, recreação, para convivência. Então, todo trecho prevê isso. Né? Evidentemente que tem grama, claro, grama, muita grama. Não tem grama. Claro que tem, e muita grama. Na realidade, ali nós vamos ter, resolver a acessibilidade. Os estacionamentos, que tinham dois estacionamentos, vão ser três bolsões, então não diminui o número de vagas, como também falaram.
Mantém o mesmo.
Mantém o mesmo número de vagas. Vamos ter fonte luminosa, muito bonita, resgatando as fontes que tinha em Maringá, na Raposo Tavares, que vai ter também. Parque infantil, né? Vai ter marquise com quiosque, ou seja, quiosque com marquise, para as pessoas comprar uma água, um sorvete. Bancos de madeira, formando tipo um anfiteatro. Né, mesas, bancos, paraciclos, lixeiras e iluminação, paisagismo e ciclovia. Ou seja, tudo que as pessoas querem fazer no espaço público vai estar ali na catedral.
Falando um pouquinho sobre o estacionamento, até então, antes da reforma, ele não tinha estar, né? Não era administrado ali como vaga do estar. Eram apenas os planelinhas que a gente tinha ali, popularmente, já há muitos anos, tomando conta de carros ali. Como que vai ficar depois da reforma?
Olha, nós não temos essa definição, até uma coisa interessante que você falou. Ele vai seguir a lógica do pedaço, do seu trecho é previsto estar, ele deve ter. Mas eu ainda tenho que confirmar com a Secretaria de Mobilidade. O fato é que não perde o número de vagas, né? Apenas divide os dois bolsões que tem hoje em três bolsões menores.
A gente tem a fonte, como você citou. Sim. Seria uma fonte interativa ali para as crianças brincarem, como aconteceu ali na praça recém-reformada também, que está fazendo muito sucesso essas fontes.
Olha,
né?
A Praça da Napoleão, a Praça da Prefeitura da Pernambucana, né, está fazendo um sucesso muito grande, porque também vem dentro dessa concepção que nós estamos nos espaços públicos. Nós começamos isso lá em 2017. É a reurbanização dos espaços públicos, pensando em oportunidade das pessoas usarem os espaços públicos. Quando espalhamos 20 campinhos para as cidades, reforma de diversas praças. Essa Napoleão foi um exemplo, com aquelas fontes. A fonte em beleza é uma área de lazer, né? As pessoas brincam, refrescam o ambiente numa cidade. Então, nós trouxemos também fonte para a Praça da Catedral duas fontes na Praça Raposo Tavares. A Praça Raposo Tavares, ela tinha uma antiga fonte luminosa, né? Inclusive era um ponto de encontro dos jovens, das pessoas que ficavam ali no entorno da fonte luminosa. Então, quando eu pensei com os nossos arquitetos, essa ideia de resgatar a fonte. Aí começamos no Napoleão e nesse trecho todo vai conter. Ou seja, você pensa a Praça da Prefeitura inteira, e uma linha reta onde segue, né, para Praça da Prefeitura, aliás, Praça da Catedral, Praça da Prefeitura, tudo, inclusive na Tiradentes, ela sobe o asfalto, né, não impede o transporte, o cruzamento de carro, mas ela é um elevado para dar toda a sequência. Ou seja, a pessoa pode começar a caminhar na Catedral, ela vai em linha reta até na Vila Olímpica. E ao longo desse trecho, diversas atividades, espaços para brinquedos, espaços para bancos, espaços para quiosques, as fontes. Ali na Raposo Tavares, nós vamos ter, na Praça Prefeitura, reforma do obelisco também, parquinho infantil também, todo o mobiliário novo. Né? E aqui na Raposo Tavares, nós vamos ter, além então das duas fontes, vamos ter duas quadras esportivas, anfiteatro ao ar livre, três quiosques com marquises para sombreamento e canteiros estilo arquibancadas. Ou seja, todo esse trecho é preparado exclusivamente para o uso das pessoas.
Você mencionou o anfiteatro, né, da Raposo Tavares, e também tem um anfiteatro previsto ali na Praça da Catedral. Sim. Uma dúvida muito frequente é, os eventos que eram feitos nessa praça vão continuar tendo espaço para ser feitos? Por exemplo, a gente teve recentemente a encenação da Paixão de Cristo. Há a previsão de um anfiteatro ali, porém é um evento muito grande, com um palco que a cada ano se torna maior e que milhares de pessoas vêm, acaba não ficando em um lugar só da praça para assistir, mas se espalham pela praça toda. Esse ano ali foi para o Eurogarden, em razão da reforma até. Foi um teste para ver como é que funcionaria lá ou deve voltar para a praça?
Olha, na realidade, Maringá tem alguns lugares que são estratégicos para eventos. Com certeza será possível, sim, continuar os grandes eventos na Praça da Catedral, sem sombra de dúvida alguma. Mas nós também estamos realizando em outros lugares e tem dado muito certo. Nós começamos com a virada cultural, que nós levamos lá para o aeroporto antigo e foi um sucesso pleno e absoluto. A virada cultural, e agora nós decidimos o show do Leonardo, que é do aniversário de Maringá, também lá na praça lá do aeroporto antigo. E nós fizemos fora do Parque de Exposição, só possibilitar que mais pessoas assistam. Lá no Parque de Exposição, a arena são 9 mil pessoas, limitado pelo bombeiro. Ao passo que a gente fazer ali na praça, pode dar 40 mil pessoas, 50 mil, como deu 50 mil pessoas do Raça Negra, né? E também agora no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, nosso mandato também historicamente fez eventos, nós teremos os dois, né? A Prova Rústica Tiradentes e teremos o show com o Exalta Samba. E aí nós vamos fazer na Brasilca Getúlio, entendeu? Porque como é 1º de maio, vai estar feriado, nós vamos fazer neste espaço também que é voltado ao eixo monumental, mas já também para a gente ir ocupando esse espaço, que é um espaço muito apropriado para isso. Imaginando que com 3 anos, o máximo, nós vamos ter também o maior local de eventos de Maringá, que é o Centro de Eventos Oscar Niemeyer, com uma parte interna do anfiteatro de mais de 600 pessoas e uma parte externa para eventos voltados, então, ali para o obelisco do novo centro.
A gente tem ainda, eu tenho uma imagem aqui, não sei se ela é ilustrativa ou não, que prevê as palmeiras na Praça da Catedral. Legal. E elas foram arrancadas um tempo atrás, até estavam doentes, algumas árvores precisaram ser tiradas, as palmeiras voltarão para a Praça da Catedral.
Sim, só foram retiradas, acho que uma ou duas palmeiras que estavam doentes, tinha que ser retirada. Na nossa reforma, nós ampliamos a área verde e vai ter as palmeiras, sim, sem dúvida alguma.
Arborização mantida ali, então.
Mantida e aumentada e reformada, com estilos diferentes.
Seguimos da Praça da Catedral, então, para Renato Celidônio. Vamos para a Praça da Prefeitura, que foi a primeira a começar a receber essas obras e que também tem algumas mudanças bem significativas. A primeira delas é acessibilidade. A gente sabe que ali era um pedacinho bem complicado para acessibilidade, para cadeirante, para quem tinha dificuldade de mobilidade, para pessoas com baixa visão, por conta principalmente das irregularidades na calçada, no piso. Qual que vai ser o piso adotado ali e como que essa acessibilidade vai ser garantida? Tá até um termo aqui, acessibilidade universal, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso.
É que, na realidade, toda essa parte da catedral, até lá, a acessibilidade ela é bem deficitária, as pessoas têm muita dificuldade. Então, nesse trecho todo, nós resolvemos o problema da acessibilidade universal, seja para cego, com piso tátil, seja para cadeirante. Todas as pessoas com deficiência serão atendidas com as regras de acessibilidade. E trocar o piso, é outro piso, esse piso totalmente ultrapassado, então esse é um piso de piso maciço, intertravado, né, que fala, mais ou menos igual a gente fez na Praça da Magó, que a gente fez aqui na Napoleão, que é um que está moderno, muito utilizado. Vai resolver, evidentemente, todos esses problemas. Da mesma forma, nós vamos ter a reforma daquele obelisco, vamos ter banheiros ali, 2 banheiros, porque é um problema também, aos sábados, domingo, a população na Praça da Catedral não tem banheiro, então nós vamos trazer aqui para frente, na Praça da Prefeitura, com 2 grandes banheiros, e espaços também com bancos, com espaços para as pessoas conversarem, conviverem, vai ter quiosques também, com marquise para proteger da sombra, ou seja, um lugar muito gostoso, e as cidades evoluídas do mundo, todas elas, podemos estar Barcelona, que a gente teve lá numa missão oficial, existe esse tipo de ocupação do solo, é isso que acontece nas cidades evoluídas que têm qualidade de vida, e a gente está colocando uma, né, além, muito além ainda do seu tempo, como modelo internacional de cidade.
Você mencionou a questão dos banheiros, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque não tem no detalhamento. Hoje nós temos banheiros, tínhamos, né, antes ali de fechar para a reforma, embaixo do obelisco, e aqueles banheiros sempre foram causa de muita polêmica. Ah, não está em condição de uso, não é seguro, está sendo casa de morador de rua. Como é que vai ser feito para garantir, então, que o banheiro esteja realmente pronto para atender toda a população?
Olha, primeiro, Brenda, que eu acho assim, toda vez que você reforma, reestrutura o espaço público e a população passa a ocupar, ocupar com iluminação diferenciada, ele se torna um ambiente mais acolhedor, que afasta qualquer possibilidade de uso indevido. Isso é natural, né? A Praça Pernambucana era um exemplo, fizemos aquela transformação, hoje a praça não tem nenhum problema. Então nós esperamos que com toda essa reformulação dessa área toda, aquele seja um lugar tão agradável e tão bem frequentado pelas pessoas que automaticamente haverá a expulsão de marginais e outras pessoas indevidamente usando a praça. E os banheiros vão ter os banheiros e vão ser cuidados pela prefeitura, com guarda municipal, e aí não tem o que fazer, né? Claro que depende muito de cada pessoa, né? Mas eu acredito que o espaço vai estar tão agradável e tão bem usado que nós não teremos problema com isso.
A gente vai ter também marquises ali, assim como na Praça da Catedral, e essas marquises seriam preparadas, então, para receber alguns tipos de comércio, né? Sim. Tem alguns exemplos aqui, então, lanchonete, floricultura, lojas, bancas. Inclusive, antes da praça ser fechada, a gente já tinha uma banca ali, né? Como é que foi a negociação também? Isso vai ser mantido, não vai?
É aquela banca, tranquilo, é uma banca que há muitos anos está, foi oferecido para a proprietária da banca várias opções no centro da cidade para atender ela enquanto a obra ocorre. Mas, voltando à obra, vai ter, sim, banca, vai ter sorvete, vai ter... Claro que nós temos que fazer um processo de licitação para ceder esses espaços. E lembrando também que é muito comum isso, né? Nesses grandes espaços reestruturados em cidades grandes e cidades modernas, que também tem algum pequeno comércio, né, na praça para atender as pessoas naquele momento.
Tem um outro ponto aqui também, que é a remodelação dos bolsões de estacionamento. Também não diminui vaga, mas muda alguma coisa ali na extensão, no, na dimensão disso, porque a gente sabe que, principalmente quando tinha muito evento, às vezes era complicado de passar, parava dois carros grandes, um de frente para o outro, ou às vezes um carro não passava, né?
É, primeiro que a gente tem que entender que nunca vai ter espaço suficiente para estacionar carro durante eventos, grandes eventos. Isso é um fato normal. Você chegar num grande evento e achar que vai ter uma vaga para você parar ali, vai ser praticamente impossível. Mas, enfim, na catedral, como eu disse, vão ter 3 bolsões e não diminui o número de vagas. E ali na Praça da Prefeitura também não, só que vão ser redistribuídas ao longo da obra para que o carro não dificulte o uso pelo pedestre, porque a ideia é privilegiar o pedestre, não o carro. Claro que no entorno tem os devidos estacionamentos.
Temos também a questão dos eventos. A Praça da Prefeitura, por muitos anos, foi então a sede. Festa da Canção, Festa das Nações, mantém ou muda de lugar?
Não pode ser mantido lá. Normalmente as festas nós realizamos em parceria com as instituições, as entidades beneficentes, e elas participam das decisões. Né? Nós, por exemplo, em comum acordo, levamos para a Praça do Aeroporto Antiga, e eu estive já 2 vezes lá na Festa da Canção, e está maravilhoso, o pessoal adorou aquele espaço. Então a gente tem que ir usando outros espaços, até porque a nossa cidade ela é maravilhosa e tem diversos lugares que pode se realizar os grandes eventos, né? E de forma descentralizada. Então a festa pode voltar para a Praça da Prefeitura, como da Praça Napoleão, da Raposo Tavares, que vai estar lindíssima ali, uma outra praça, ou outro lugar da cidade. Tudo isso é decidido em conjunto com as entidades assistenciais.
Vamos seguir, então, para o próximo trecho que já está em obras, que é o da Vila Olímpica. Pelo que tem aqui no projeto, ele é um dos que muda menos, sim, né? Então, o que vai mudar mais é a questão da acessibilidade mesmo, ciclovia passando por ali. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais o que vai ser feito nesse trecho.
É, na realidade, é basicamente mesmo é o entorno dela, né, que é aquela pista de caminhada que você lembra que é muito usada. Então nós vamos organizar aquela pista de caminhada, ampliando em alguns espaços a calçada, né, para permitir isso, e também refazeremos a iluminação e paisagismo neste lugar. É o menor impacto que tem, até porque a Vila Olímpica já está toda ela constituída. Nós precisávamos somente de reestruturar esse entorno da Vila Olímpica.
Temos agora as obras que ainda não começaram, os outros trechos que ainda precisam ser licitados e que também terão mudanças muito significativas. Getúlio Vargas, trecho C, é um deles, que vai virar calçadão. Como é que vai ser essa transformação da Getúlio em um calçadão?
Olha, vai ser muito legal. Maringá sempre quis ter um calçadão. Aquele da prefeitura, a praça da prefeitura, antigamente eram duas praças. A rua Arthur Thomas, ela cortava. Aí quando o prefeito Said, na época, tirou a rua e fechou as duas praças com a ideia de ser um calçadão. Só que nunca ali funcionou como calçadão, até porque não tem comércio, não tem nada. A Getúlio Vargas é perfeito, então ela dá o espaço para o calçadão. O trânsito vai ser o seguinte, as ruas que cortam a Getúlio continuarão cortando normalmente. Né, Tiradentes, 15 de novembro, Neo Martins, Santos Dumont e Brasil. Na altura do calçadão, o piso da avenida vai ser diferenciado, né, para manter todo o eixo monumental. E para quem tem o prédio aqui na Getúlio, ele vai ter um acesso de carro só para entrar nos prédios. E toda a outra área vai ser calçadão.
E a gente tem essa mudança, então, muito grande, né? Não vai parar de passar carro, ainda vai ter essa possibilidade,
muito menos,
mas muito menos do que temos agora.
Sim.
E temos, então, essa ligação que continua. Eu vi que em todos os trechos aqui tem a previsão da ciclovia. A ciclovia,
sim,
da Serra Azul, ela deve continuar, então, até aonde?
A Vila Olímpica.
Até a Vila Olímpica.
Até a Vila Olímpica. Aí na Vila Olímpica você desce ali, é perto da UEM, você continua com outra Vila Olímpica. Mas nesse trecho agora, ela é da própria Catedral Serra Azul até a Vila Olímpica.
E aí seguem também com os vários quiosques essa possibilidade, então, de implantar alguns comércios,
sim,
diferenciados.
Que nós vamos soltar daí em processo de licitação para abrir os espaços para o uso das pessoas.
Chegamos depois, então, em um dos pontos que hoje pode ser considerado talvez o mais crítico e menos ocupado pela população, que é a Praça Raposo Tavares.
Sim.
Já há muitos anos, a praça vem sendo considerada um lugar perigoso, né? As forças de segurança fazem muitas operações policiais ali, combatendo o tráfico de drogas. Quem passa, né, trabalha aqui no centro e precisa passar por ali, relata sempre uma sensação de muita insegurança. Como que essa reforma vai poder devolver, então, a praça para que as pessoas possam realmente querer estar ali? Eu vi que a transformação para aquela área é total.
Total, vai ser outra praça, outra área, outro perfil de uso do espaço público. As pessoas vão usar para praticar esporte, para passear, para namorar, para fazer atividades, eventos religiosos, ele tem aquele espaço da Bíblia que continuará. Enfim, a praça vai ser ocupada pelas pessoas com várias atividades. A previsão é licitar em maio, né? Então, nós acreditamos que, dependendo do processo transcorrer normal, mas ali uns 2 meses para frente, 3 meses, é a ideia de já fechar, né, para a obra, como nós fechamos as outras também. Acho que aí já resolve esse problema que tem. Hoje o problema é de segurança só, porque não dava para fazer uma intervenção pequena naquela praça, não ia resolver fazer, porque ali o trecho é muito grande, a gente quis fazer a solução completa, que ficou muito melhor e vai resolver o problema para os próximos 50 anos ou mais. E a gente tem intensificado por parte da prefeitura, a guarda municipal, e nós vamos deixar uma viatura mais fixa ali para fazer o trabalho. Colocamos o sistema de monitoramento com leitura facial, né, lá na central de controles que construímos na Guarda Municipal, de forma que toda a área é monitorada. Então a polícia tem e pega essas imagens, Polícia Civil, Polícia Militar, para fazer as ações de segurança. E agora no dia 27, só conferir se é sábado, aí dia 27, acho que é sábado, nós vamos fazer um mutirão de limpeza geral na Raposo Tavares, um grande, maior mutirão que já teve, inclusive com participação de empresários do entorno, né, numa parceria prefeitura e assim, para fazer esse mutirão no dia 27, e aí dentro daquela concepção dos empresários locais, também contribuir com a parte da limpeza, né, pelo menos da frente da sua loja.
Então, essa obra já está para ser licitada, tem um custo aproximado?
Porque
vai ser uma das maiores,
só, né? Só a Raposo Tavares, 18 milhões. Esse primeiro trecho que vai da Praça da Praça da Prefeitura, 27 milhões da Praça da Prefeitura, Praça da Catedral, 16 milhões, mais 6 milhões da Vila Olímpica. Esse trecho que está em obra, aproximadamente 60 milhões. e mais o da Raposo Tavares agora, 18 milhões. A obra toda deve ficar em torno de 90 milhões. Nós temos deste recurso 20 milhões do governo do estado, né? Governador Ratinho Júnior liberou 20 milhões, né? O restante é da prefeitura, mas com perspectiva de recebermos mais também do governo do estado, porque o governador entendeu que a obra é extremamente importante e ele quer muito agilizar essa obra.
Temos mais dois trechos, mas que são praticamente ligação, que é o do Novo Centro e a Travessa Jorge Amado, que já é bastante revitalizada, né? Ela é relativamente nova e que deve ganhar algumas melhorias. Mas dentro disso entra também o Centro de Eventos Carne Maia.
Sim.
E temos já bastante informação sobre o centro, porém, uma dúvida que fica, né? Por que manter esse, o nome de Oscar Niemeyer? Vai ter algum artista local também que vai ser homenageado nesse espaço? Como que deve ser o uso disso?
Artista local é homenageado a todo momento, a gente sempre dá o apoio total, inclusive com recursos, né, para os programas culturais, de incentivos culturais. Primeiro que no Brasil poucas obras foram feitas do Niemeyer, né? No Paraná, o Museu Oscar Niemeyer, ali em Curitiba, então nós seremos a segunda cidade.
Acho que tem também em Londrina uma obra do Niemeyer perto da rodoviária.
Não me lembro sobre isso, mas de obra impactante vão ser essas duas. O Niemeyer é um urbanista de renome internacional. E nós conseguimos essa obra, inclusive, porque lá nos anos 80 tinha contratado o projeto Ágora, o prefeito Said, que foi o próprio Niemeyer que fez a ocupação de todo o Novo Centro. Isso se perdeu. Mas aí a gente achou dentro do projeto o Centro de Eventos.
Que foi resgatado.
Ele é igual um livro, assim, ou uma gaivota voando. Muito bonito o projeto. Aí nós resgatamos, conseguimos uma parceria de 40 e poucos milhões do governo federal e a prefeitura com 30 e poucos milhões, a obra já está acontecendo ali. É uma outra transformação, um grande evento cultural, espaço para exposições, teatro com 600 e poucos lugares, lugar para biblioteca, enfim, uma maravilhosa, maravilhosa obra feita pelo Oscar Niemeyer, que é uma raridade no Brasil, e levando em conta que ele já morreu há um tempo, é possível que seja a última obra a ser executada do Oscar Niemeyer. É uma questão histórica muito importante, por isso o nome.
Prefeito, para a gente encerrar, essas obras estão em andamento, já estão previstas, inclusive, no orçamento do ano que vem. Ontem estava sendo discutido o orçamento, né, e já está previsto. Porém, ainda há trechos a serem licitados. Existe alguma possibilidade dessa obra parar hoje, não sair todos os trechos, ou já haver alguma alteração no projeto, ou não?
Veja bem, primeiro, quando você faz uma licitação e ganha uma empresa, você dá ordem de serviço, é porque todas as etapas foram preenchidas e o mais importante, recurso do orçamento. Hoje no Brasil não se licita mais obras sem recursos no orçamento. Então não há nenhuma possibilidade de uma obra dessa parar, nenhuma. Pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Centro Esportivo da Vila Operária. Né? Começou antes da pandemia, a empresa deu um desconto muito grande, começou a executar a obra, não deu conta, quebrou, era do interior de São Paulo, abandonou a obra. E aí a prefeitura teve que fazer o processo para tirar essa empresa, reavaliar o tanto que foi feito de obra, fazer outra licitação. Né? Mas por falta de recurso, ela não pode mais parar. Um projeto, quando está em execução, ele pode receber algumas alterações, sim, isso é possível, a lei prevê, então pode ser que haja melhora, né, para alguma alteração para melhora, mas também é bom lembrar em consideração que nós cuidamos disso já na escolha. Resolvemos fazer um concurso nacional de projetos, onde participaram mais de 40 grandes escritórios de arquitetura do Brasil e a comissão feita de altíssimo nível escolheu esse, né? Então, exatamente, não tem nem razão para mexer, porque ele foi amplamente estudado.
Prefeito, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição do CBN.
Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia sobre as obras do Eixo Monumental que já começaram. Parte delas deve ficar pronta no finalzinho desse ano. Tem mais uma licitação para sair agora em maio e a gente segue acompanhando e trazendo as novidades aqui na CBN Maringá.